Se você tem uma mente analítica, esse sermão de hoje vai ter um significado especial para você. Nós vamos falar sobre a ressurreição, sobre o Cristo ressurreto, de uma maneira que vai desafiar a sua mente, desafiar seu coração. O objetivo dessa mensagem é que você saia daqui dizendo, de fato, Jesus ressuscitou. Você pode dizer, realmente, Jesus ressuscitou? Pode dizer comigo, realmente, Jesus ressuscitou. Olha para a pessoa do lado e diz, ele ressuscitou, hein? Ele está vivo. Abre o olho, Jesus está vivo. Que privilégio nós desfrutarmos dessa segurança e vivermos a vida com essa segurança. O nosso musical de Páscoa tem o título O Encontro. E a mensagem de hoje será baseada nos encontros que o Cristo ressurreto teve com os seus discípulos. Nós vamos usar esse tempo para olharmos para essa realidade. Sabe por quê? Amanhã acabou a Páscoa. Quer dizer, vai ficar algum chocolate na tua casa ainda. Mas a Páscoa acabou. Amanhã a mídia vai estar falando no quê? Dia das Mães. E agora é Dia das Mães. A nossa sociedade consumista, capitalista, ela funciona desse jeito. Acaba uma data especial e já começa a falar na outra, e já começa a falar na outra. Mas é interessante porque nós, cristãos, assim como nós nos preparamos para celebrar a Páscoa com aquelas devocionais, nós podemos celebrar a Páscoa depois do dia da Páscoa. Sabe por quê? O Cristo ressurreto, ele ficou mais 50 dias aqui entre nós antes de ascender aos céus. Durante 40 dias, ele conheceu, se encontrou com mais de 500 pessoas. Você tem 40 dias em que o Cristo ressurreto caminha entre nós, e 10 dias depois da ascensão dele aos céus, o Espírito Santo de Deus, prometido por ele, vem e nós temos o dia de Pentecostes. Então, você tem a oportunidade de tomar notas durante esse tempo, conversar com pessoas sobre isso e, quem sabe, usar esse esboço de mensagem no seu período devocional nas próximas semanas, para que Deus continue ecoando todo o significado desse tempo de Páscoa. Vamos ler juntos um texto, lá em Atos 1, 3, que nos coloca historicamente dentro desse contexto? Vai aparecer na tela para que nós possamos usar a mesma versão. Em meu livro anterior, isso aqui é Lucas falando, vamos lá? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aquele domingo que era para ser um domingo de derrota, do Cristo sepultado, transformou-se num domingo de vitória. Aleluia! Ele vive. E nós celebramos porque isso é uma verdade, uma realidade. A pergunta é, por que que Jesus ficou durante 40 dias aqui na Terra? Qual era o propósito dele? Ele apareceu 11 vezes durante esses 40 dias. 5 vezes no domingo da ressurreição, nesse dia, domingo da ressurreição. 5 vezes ele apareceu aos discípulos. E depois ele aparece 6 vezes durante os próximos 39 dias. Pergunta à pessoa do lado, por que que Jesus não foi embora depois que ressuscitou? Pergunta aí. Por quê? Por que que ele ficou por aqui? O que que o fez ficar por aqui? Qual era o objetivo disso? Ouça o que a pessoa tem a dizer. Eu imagino que vários de vocês disseram que Jesus ficou aqui porque ele queria ajudar os discípulos a crerem na ressurreição. garantir que você sabia que ele estava vivo, ressurreto, e agora vamos caminhar. Talvez ele tenha ficado aqui também porque ele queria garantir que aqueles discípulos que ele investiu na vida dele durante 3 anos iriam crer o suficiente para fazer discípulos, apesar do alto preço que eles teriam que pagar. Quem sabe ele também ficou aqui durante 40 dias para garantir que eles compreendessem que, embora ele estivesse indo para os céus, o Espírito Santo da promessa viria para os capacitar para serem discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Posso parar a mensagem aqui, você vai para casa, você já tem o suficiente para viver essa semana. Mas eu queria compartilhar com vocês os vários textos do Evangelho que relatam esse movimento de Jesus aparecendo, os vários textos da palavra do Senhor que podem aquecer seu coração e ajudá-lo a viver esses 40 dias, tendo a sua fé fortalecida. Eu queria falar sobre o encontro de Jesus ali no domingo, o primeiro encontro que ele tem com Maria Madalena, uma mulher muito especial, que teve a sua vida transformada pelo Senhor. Marcos 16 nos diz: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Destaque esse não creram. Por que que eles não creram? Uma mulher não era considerada um ser humano completo naqueles dias. Uma mulher não servia de testemunha na corte. Uma mulher era usada como um objeto. Eu acho interessante porque aqueles machistas que dizem que o evangelho é machista, na realidade estão fazendo projeção. Se tem alguém que elevou a posição da mulher na sociedade, esse alguém foi Jesus. Eu escuto amém das mulheres aqui? Tanto que ele ressuscita, aparece para uma mulher, sabendo que as pessoas teriam dificuldade, por causa do seu preconceito, de crer na palavra dela. Sabe, aqueles discípulos que haviam caminhado com Jesus, deixaram que os seus paradigmas mentais os impedissem de perceber o mover e o agir de Deus. Quais são os paradigmas mentais que você tem que o impedem de ver o agir de Deus na sua vida, na nossa sociedade? Quais são os preconceitos que você tem que o impedem de perceber que Deus está vivo e ativo no planeta Terra? Amém? Sabe, quando nós ouvimos a história de Maria Madalena e que eles não creram, eu e você somos desafiados a sair da nossa zona de conforto e dizer: Deus está agindo fora da caixinha? Opa, eu quero fazer parte desse mover de Deus. Você quer? Você quer fazer parte do mover de Deus na história da sua família, na história da nossa sociedade? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. O Cristo ressurreto, ele nos desafia a sair da nossa zona de conforto mental para enxergarmos uma possibilidade que é uma impossibilidade para nós, seres humanos. Naquele primeiro domingo, Jesus apareceu também a outras mulheres que o seguiam. Lá em Mateus 28, o relato fala sobre isso. Não apenas Maria Madalena viu a Jesus naquele primeiro domingo, mas outras mulheres. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçando-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Jesus não foi muito inteligente, né? Ele escolhe uma porção de mulheres para contar essa história. Algumas pessoas maldosas dizem que ele escolheu mulher porque daí era garantido que a história ia ser contada. Mas aí já é meio preconceituosa essa afirmação. Mas ele escolheu várias mulheres. Se os discípulos tivessem fraudado a ressurreição de Jesus, certamente não seriam as mulheres que teriam visto Cristo ali na tumba. Mas porque o nosso Cristo quebra nossos preconceitos, paradigmas, e Ele vem e Ele gera transformação de comportamento, o seu jeito de ser pai, seu jeito de ser mãe, o seu jeito de ser esposo, esposa. Jesus quebra esse jeitão seu, que você diz que é o jeito da madeira, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu sou assim. Não precisa mais ter essa síndrome de Gabriela, gente. Chega! Todo aquele que está em Cristo é nova? As coisas velhas? Olha para a pessoa do lado, deixa o velho para trás. Deixa o velho para trás. Vamos viver o novo com o Senhor. Sabe, o encontro de Jesus com dois discípulos no caminho de Emaús também é muito interessante naquele domingo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Gente, eu queria estar lá, eu queria ter um gravador para gravar esse sermão que Jesus pregou ali. Eles reclamavam do que estava acontecendo na vida deles. Eles estavam caminhando com aquela postura do ó vida, ó céus, ó azar, olhando o copo vazio. Guarde essa experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús. Enquanto eles estavam enlutados, sofrendo com a morte do Salvador, do seu mestre, aonde que o mestre estava? Enquanto eles caminhavam entristecidos, enlutados, sofrendo, onde é que o mestre estava? Você pode dizer para a pessoa do lado, Jesus está do teu lado sempre. Jesus está do teu lado sempre. Não procure Deus no sofrimento. Procure Deus no coração de quem está sofrendo. Porque Ele está lá sofrendo junto. Ele está lá derramando lágrimas com você. Com o coração apertado pela sua dor. Sabe, aqueles dois foram surpreendidos quando Jesus parte o pão. E os olhos deles se abrem e eles percebem que Jesus estava lá com eles. E o que acontece com eles? Eles saem correndo. Agora os apóstolos acreditaram que ele ressuscitou. Que agora era um homem, macho, que estava dizendo que Jesus ressuscitou. Mas naquele domingo, com toda essa situação, agora aqueles discípulos confirmam. Ele tem um encontro com os discípulos amedrontados. Você já sentiu medo na vida? Já? Você já ficou apavorado, apavorada? Você já ficou ansioso? Os homens da nossa igreja estão fazendo uns vídeos sobre ansiedade. Achei muito legal. Eles estão mexendo com todo mundo sobre esse assunto, ansiedade. Você já ficou ansioso porque você tinha medo do que ia acontecer no trabalho no dia seguinte? Medo do que ia acontecer com seu filho, sua filha? Quando sua esposa foi para o hospital, na hora da chegada do bebê, você ficou com medo de acontecesse alguma coisa diferente? É interessante porque os discípulos estavam amedrontados, escondidos. Se mataram o nosso mestre, o que vai acontecer conosco? Agora eles vêm. João 20, 19 e 21 relata dizendo, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Jesus não precisava de chave, gente. Parece coisa de ficção, não parece? O que que o apóstolo Paulo disse que era aquele corpo que Jesus estava? Era o corpo o quê? Glorificado. Tem que dar choque mental, porque a gente não sabe o que significa exatamente isso. A gente só sabe que é um corpo diferente do nosso. Você não atravessa a parede ainda, atravessa. Eles estavam fechados, escondidos. E Jesus entra e diz, paz seja com vocês, shalom. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Quando eu leio esse texto, sabe o que acontece no meu coração? Ele se enche de gratidão, porque Deus nunca desistirá de você. Jesus passou 3 anos com aqueles discípulos. Jesus foi abandonado lá no julgamento, na crucificação. Só João ficou ali com a sua mãe. Os discípulos sumiram. Um discípulo o vendeu por algumas moedas e o outro discípulo mentiu sobre ele 3 vezes. Esse Cristo ressurreto, ele vai se encontrar com esses discípulos. Não interessa quão longe você vá do Senhor, você pode se afastar do Evangelho, mas o Evangelho não desgruda de você. Amém? Tem alguém que você ama, que está afastado do Senhor? A minha palavra para você é: não desista de orar, porque por mais que aquela pessoa negue a fé em Cristo, esteja longe dos caminhos do Senhor, o Senhor continua presente no coração dessa pessoa. Amém? É interessante, quando eu vejo esse texto, eu me lembro do meu versículo. É o versículo da minha vida, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Deus nunca desistirá de você. Você pode dar essa palavra de bênção para quem está do seu lado? Fica firme. Deus nunca vai desistir de você. O Cristo ressurreto, ele se manifesta a nós o tempo todo, de todas as maneiras possíveis, porque ele tem um objetivo: prosseguir fazendo a boa obra na sua vida. Depois daquele primeiro dia, ele ainda se encontrou 6 vezes com os discípulos, durante 39 dias. Então imagina aquela adrenalina do domingo, nós estávamos super tristes na sexta, o sábado não tem jeito, desanimado, amedrontado, no domingo começa um reboliço, e de repente agora eu coloquei as mãos nas mãos dele, eu coloquei as mãos do lado dele, de fato ele ressuscitou, uau! Aí segunda-feira não aconteceu nada. Terça-feira nada. Parece que Deus queria decantar essa experiência no coração dos discípulos. Parece que Deus usa o tempo para nos fazer assentar as experiências, avaliar as experiências, consolidar o impacto das experiências. E foi isso que Deus foi fazendo com os discípulos. Porque agora já não era mais todo dia, várias vezes no mesmo dia, mas de vez em quando o Senhor se manifestava. Eles estavam lá no mar da Galileia. João 21:1 diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia. O que eles estavam fazendo? Pescando. A maioria deles era o quê? Pescador. Eles sabiam fazer isso. Eles estavam voltando à normalidade da vida. É interessante que depois ele encontra os discípulos no Monte da Galileia. Mateus 28, 16, 17. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E eles recebem aí a grande comissão. Jesus também se encontrou com mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele nos diz: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. O apóstolo Paulo não estava lá ativamente, mas ele ouviu dos apóstolos todas essas histórias do Cristo ressurreto. Ele teve um encontro com Tiago, seu meio-irmão. Tiago era filho de José e Maria. Jesus era filho de Maria apenas. Ele foi adotado por José. Se você é um filho adotivo, leia o Evangelho, leia os relatos de José, para compreender um pouco a maneira como aquela família viveu, tendo José, um pai que adotara uma criança que não era seu filho biológico. É interessante porque ele se encontra com muitos, pela última vez, no Monte das Oliveiras, entre Jerusalém e Betânia. Vamos ler juntos esse texto de Atos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, eu queria falar sobre um outro encontro que Jesus teve, e eu queria que você deixasse um filme ministrar o seu coração, um filme que relata isso. Você que está em casa, pare tudo se você estiver fazendo alguma coisa e deixe Deus ministrar o seu coração com esse filme. Vamos dar uma olhada.
Nós vimos o Senhor.
Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente.
Senhor meu e Deus meu.
Tomé. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Sou eu e você. Nós não vimos e cremos. Quem sabe você está aqui hoje e você ainda não creu. Você ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Você ainda não verbalizou o seu desejo de entregar sua vida a Ele, dizendo, eu creio que o Senhor veio, morreu e ressuscitou para que eu pudesse crer e ter vida e vida eterna. Você pode abaixar a sua cabeça? Eu queria que você olhasse para o seu coração. Você ouviu falar de encontros que pessoas tiveram com Cristo ressurreto. E hoje, enquanto celebramos a Páscoa do Senhor, você está sendo desafiado a dizer, eu também quero ter um encontro com esse Senhor ressuscitado. Eu também quero me encontrar com esse Cristo que viveu, morreu e ressuscitou. Aí onde você está? Faça uma oração buscando a presença dEle e abrindo a sua vida para que o poder dEle possa ser manifestado na sua existência. Faça uma oração muito simples dizendo, Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Que o Senhor ressuscitou para que, crendo, eu possa ter vida e vida eterna. Você fez essa oração? Enquanto todos estão de cabeça baixa, eu vou pedir que você levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu confesso Jesus. Graças a Deus, Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém aqui desse lado? Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Lá já vi, pode abaixar. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Mais alguém aqui no meio? Graças a Deus, pode abaixar. Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão bem alto aqui desse lado. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Graças a Deus, pode abaixar. Aqui desse lado, mais alguém? Levante a sua mão. Quem sabe você já conheceu esse Jesus um tempo, mas a sua fé esfriou. Você começou a duvidar. E hoje você está dizendo, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a ter comunhão com esse Cristo vivo. Levante sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu quero isso. Eu quero isso para mim. Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui? Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar lá, já vi. Vamos ficar de pé? Nós vamos começar a cantar. Eu vou pedir que você saia do seu lugar. Você venha aqui, ali. Você venha aqui nesse canto, naqueles bolsões. Nós temos pessoas que vão estar aqui para orar por você, abençoar a sua vida, apoiar você nessa decisão tão importante que você fez. Você pode fazer isso? Saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar. Você que é criança, adolescente, adulto, saia do seu lugar. Venha até aqui. Nós queremos orar por você. Venha até aqui.
Seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Peça a pessoa do lado para vir com você, se você está envergonhado, envergonhada. Nós vamos continuar cantando, esperando que você torne pública essa decisão. Graças a Deus por isso. Mais alguém? Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós estamos em família. Nós queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão importante. Chegue aqui. Nós queremos orar por você. Isso. Vem até aqui. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos lá? Sai do seu lugar. Estamos esperando você. Você que levantou a mão dizendo, eu quero me reconciliar, sai do seu lugar, vem até aqui. Nós queremos abençoar a sua vida, queremos orar por você especificamente, por essa decisão de retornar. Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós vamos cantar mais uma vez e depois vamos encerrar com uma oração. Estamos esperando você. Venha tornar pública essa decisão. Vamos cantar.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
que os discípulos resistiram e enfrentaram tanta perseguição, tantas dificuldades, e permaneceram firmes na fé? Porque eles não enfrentaram tudo isso sozinhos. Eles viviam em comunidade. Eu queria terminar esse tempo, seja com a confusão que vai acontecer por causa da arrumação do salão, eu queria que você desse as mãos para pessoas que estão próximas a você e que, ao orarmos encerrando esse culto, nós fôssemos relembrados que nós vamos permanecer firmes, celebrando a nossa fé no Cristo ressurreto. Vamos permanecer firmes, enfrentando as provações, as lutas e dificuldades, e vamos experimentar sermos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Olha para as pessoas que estão ao seu lado, olha para a direita, olha para a esquerda. Essas pessoas são bênção de Deus na sua vida. Elas não estão aí por acaso. Existe um projeto de Deus para você e para elas. Deus amado, nós nos colocamos aos teus pés nesse domingo de Páscoa, quando celebramos o fato de que Cristo vive e vive eternamente. Receba, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento de que só o Senhor é Deus e o Senhor é o Deus da nossa vida. Te agradecemos pela vitória que Jesus teve contra a morte. Ó Deus, nós podemos viver aqui com a presença do Teu Santo Espírito e com a segurança de que ao passarmos pela morte, nós viveremos e viveremos eternamente com o Senhor. Aleluia por isso. Ó Deus, obrigado, porque nós vivemos como família do Senhor. Nós temos irmãos e irmãs, e de mãos dadas com eles, nós somos lembrados que nós somos família do Senhor. Que, ó Deus, nós possamos compartilhar essa verdade do Cristo que ressuscitou com colegas de trabalho, familiares, os nossos sementes, pessoas que estão próximas de nós, para que essas pessoas conheçam como é bom conhecer e viver com o Senhor. Receba a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.